Olá, boa tarde. Dos 156 jovens em situação NIT, que não estudam nem trabalham, das ilhas de São Miguel e Terceira, e a viver em zonas rurais, que participaram no projeto Stay On, 43,6% deixaram de estar nesta condição. Esta é uma das conclusões do projeto internacional desenvolvido em Portugal pela CresAssor, a Cooperativa Regional de Economia Solidária. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Com financiamento da Islândia, Liechtenstein e Noruega, a iniciativa tem como objetivo permitir aos jovens entre os 20 e os 30 anos que permaneçam nos seus territórios rurais, garantindo acesso a oportunidades, benefícios, serviços e empregos.
43,6% deles deixaram de estar numa situação NIT. E estes dados são reveladores do impacto que uma intervenção, quer em termos de desenvolvimento pessoal, quer em termos de uma formação específica às necessidades e aquilo que é efetivamente uma ambição dos jovens pode ter. Nós estamos a falar aqui de formações formatadas e já pré-definidas, pelo contrário, elas são construídas com base no perfil e na potencialidade que este jovem poderá ter naquela área em específico, e os resultados provam que este caminho é o correto a seguir. E muitos destes jovens não se enquadram ou não se enquadravam no sistema normal de ensino por serem demasiado fechados, demasiado formatados e não haver espaço aqui à liberdade, à criatividade e à própria, ao próprio ser jovem dentro destes contextos escolares e académicos. E o mesmo se fala em termos profissionais.
Ana Silva, diretora técnica da CresAssor, falava à Atlântida no âmbito da primeira conferência internacional do projeto Stay One, que acontece amanhã na Ilha de São Miguel e onde serão apresentados esses e outros resultados. Dos 156 jovens que aceitaram participar no projeto e que reuniam as condições, idade e situação inativa perante emprego e formação, 91 são de São Miguel e 65 da Terceira. Além disso, a maioria, ou seja, 71% são mulheres e 79% do total, situa-se na faixa etária entre os 26 e os 30 anos. Portugal, Grécia, Eslovénia, Polónia, Irlanda, Itália e Alemanha são os países onde o projeto está a ser implementado. Em Portugal, é desenvolvido pela CresAssor, nas ilhas de São Miguel e Terceira, que atua como um agente de mudança.
No caso em concreto da CresAssor, sendo um parceiro de implementação, nós agimos junto dos jovens diretamente. No ano 2022 foram 156 jovens, em que o objetivo foi perceber em que estado é que estavam cada um destes jovens, estado emocional, estado social, e a partir daqui procurar encontrar, juntamente com cada um deles, possíveis caminhos a seguir. E para isso foi muito importante perceber onde é que já tinham estado em termos profissionais e académicos e para onde querem efetivamente ir. E a partir daqui foram construídos programas de formação específicos às necessidades identificadas junto de cada jovem, e estes programas tiveram aqui a sua implementação e permitiram que, após a sua execução, os jovens pudessem ir ao encontro ou de uma oportunidade de emprego ou retomarem, por exemplo, a situação académica.
A também gestora do projeto Stay One destaca a importância da primeira edição da conferência decorrer na região, avançando que contemplará a participação de todos os representantes do consórcio internacional dos 7 países envolvidos no projeto. A primeira conferência internacional do projeto Stay One acontece amanhã no Museu do Tabaco da Maia, no Conselho da Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A Universidade dos Açores vai abrir este ano 609 vagas no âmbito do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. São assim menos 10 do que no ano passado, nos 22 cursos que a Academia tem para oferecer. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em relação ao ano passado, diminui o número de vagas nos cursos de Enfermagem, em Angra do Heroísmo, Gestão e Administração e Ciências da Terra, com menos uma vaga que no ano passado, mas também nos cursos de Economia, Engenharia e Técnicas Afins, Psicologia e Ciências Farmacêuticas, são agrícola e animal e ambientes naturais e vida selvagem. Já nos cursos de línguas e literaturas estrangeiras, biologia e bioquímica e ciências veterinárias, verifica-se o aumento do número de vagas. O concurso nacional volta a registrar um aumento do número de vagas, segundo os dados divulgados, sendo o total das mesmas para ingressar nas universidades e politécnicos públicos em Portugal em 2023 é de 54.724 vagas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A deputada da bancada parlamentar do PSD Sores, no Parlamento Regional, Salomé Matos, questionou hoje o Governo da República sobre a instalação de sistema de vigilância do tráfego marítimo da região, cujo concurso foi lançado em 2020. Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa, a parlamentar social-democrata refere que em janeiro de 2020, o Governo da República abriu um concurso visando a revisão e atualização do estudo para a implementação dos subsistemas de VTS da região e respectiva integração no continente. Mas até hoje, segundo a deputada, desconhece o desenvolvimento do processo da competência da Direção-Geral de Recursos Naturais, Autoridade Nacional para a Rede Europeia de Partilha de Informação Marítima. Salomé Matos sublinha que é através desta entidade que é assegurada a partilha de informação relacionada com a segurança, proteção e vigilância marítima, essenciais para a adequada conservação da área marítima açoriana. A deputada pretende apurar se o projeto prevê a instalação de torres, VTS e de outras infraestruturas de apoio ao sistema distribuídas pelas várias ilhas do arquipélago, de modo a assegurar a sua funcionalidade e eficácia. Ainda de acordo com Salomé Matos, o serviço de tráfego de navios é fundamental, pois, à semelhança do controle de tráfego aéreo, reduz o risco de acidente, mitigando eventuais danos resultantes que prejudiquem, sobretudo, o meio ambiente.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, pede a todos os cristãos diocesanos que não desistam de lutar pelo bem dos outros na mensagem pascal que partilhou com os açorianos. O prelado, que vive a sua primeira Semana Santa como bispo titular da Diocese Insular, sublinha que a ressurreição de Cristo é a certeza de que a esperança e a paz chegam a todos os açorianos, independentemente da sua circunstância pessoal.
Cristo ressuscitou verdadeiramente e traz esperança aos que sofrem com a incerteza da vida e do futuro, aos que continuam a lutar pelo bem dos outros, aos que cuidam da vida, das relações, da qualidade de vida dos irmãos. Ele é o ressuscitado para as nossas relações, para as famílias, para aqueles que vivem e trabalham em lares de idosos, para aqueles que cuidam de pessoas com deficiência ou doença mental, para aqueles que trabalham e estão detidos em prisões, para aqueles que estão ao serviço das nossas comunidades paroquiais.
Dom Armando Esteves Domingues, que presidirá na Catedral a todas as celebrações pascais, deixa uma palavra especial para todos os que se encontram numa situação de fragilidade, que vivem mergulhados no sofrimento, na solidão, no esquecimento ou no desespero da pobreza, da falta de casa, de pão ou trabalho. E não esquece as vítimas de abusos.
Não esqueço este ano as vítimas inocentes dos abusos, esses irmãos e irmãs nossos, que correm o risco de, no meio de toda a babel da comunicação e discussões secundárias, serem relegadas para posição secundária ou até esquecimento. Não o queremos, nem podemos deixar que aconteça.
O Bispo, que afirma que a Páscoa precisa de continuação para ser operativa, desse amor que resulta da ressurreição, deixa mais um desafio a todos os cristãos do arquipélago.
Como Igreja Diocesana, em tempos de renovação sinodal, continuemos a tentar encurtar as distâncias entre Jesus e cada um de nós, entre Ele e as nossas comunidades, entre Ele e o nosso modo de ser hoje seus discípulos. Façamo-lo acolhendo também o seu estilo e fazendo nossa a sua bênção, fazendo nossa a sua atenção humilde e respeitosa para com todos aqueles que a vida coloca ao nosso lado e nos faz encontrar. Que a abertura ao ressuscitado gerem cada uma confiança, uma esperança, uma sede de bondade capaz de resistir para todas as provações e tentações, e que a vida, nascida da doação, nos torne mulheres e homens para os outros. É um desejo que se estende a todos, não só àqueles que conheceram Cristo e o amam sinceramente, mas também a todos os que procuram sentido, bondade, felicidade e plenitude.
Dom Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra. O período de candidaturas à segunda fase do programa Novos Idosos abre hoje e vigora até ao final do dia 17 de abril, abrangendo os concelhos da Lagoa, Vila Franca do Campo e Horta, em formato de projeto piloto, estando disponíveis 50 vagas por concelho. A candidatura poderá ser efetuada junto das instituições de enquadramento, designadamente a Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa, Santa Casa da Vila Franca do Campo e a Santa Casa da Misericórdia da Horta. Este programa visa implementar uma resposta de proximidade que permita aos idosos continuarem a viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara Municipal vai investir uma verba superior a 30 milhões de euros na melhoria do Parque Habitacional de Ponta Delgada, tendo já garantido condições para a construção de um total de 120 casas no concelho em 2024. O anúncio foi feito este domingo pelo Presidente do Município, Pedro Nascimento Cabral, na sessão comemorativa dos 477 anos da elevação de Ponta Delgada à cidade, que teve lugar no Salão Nobre dos Passos do Conselho.
Em plena celebração do Dia da Cidade de Ponta Delgada, temos a honra de informar que o município já garantiu, no presente, um investimento na habitação de mais de 30 milhões de euros, a executar já a partir de 2024, dos 106 milhões de euros disponíveis até 2026.
Já o Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, salientou o espírito de contínua evolução que pontua a cidade de Ponta Delgada, defendendo que esta deve ser fruto de uma parceria coletiva.
E para os Açores, Ponta Delgada importa não apenas como cidade ou município, mas sim como comunidade em desenvolvimento, economia em progresso e geradora de riqueza. Impõe-se, por isso, que ninguém, instituições, sociedade e economia, de níveis local, regional, nacional ou comunitário, estejam de costas voltadas uns para os outros.
A cerimónia contou ainda com o palestrante convidado Carlos Melo Bento, que abordou o tema A Gratidão de Dom Rei, que visitou a Carta Régia de Dom João III e fez a resenha histórica dos períodos próximos e exatos da elevação de Ponta Delgada à cidade, concretizada justamente a 2 de abril de 1546. O Rádio Clube de Angra celebra hoje 76 anos de história. O presidente do rádio, Pedro Ferreira, deixou uma mensagem neste dia que marca mais um ano da Voz da Terceira.
O Rádio Clube de Angra assinala esta segunda-feira 76 anos de vida. Cabe-me, enquanto presidente da direção desta instituição, fazer o registro dos anais da história, 76 anos de histórias para contar, umas mais bonitas e mais fáceis do que outras, como em tudo na vida, mas cabe-me, acima de tudo, ter capacidade de olhar para a frente e perceber se será capaz o Rádio Clube de Angra escrever mais 76 anos de tantas outras histórias. E confesso-vos que o pessimismo neste momento assola-me a mim, pessoalmente, mas também aos que me acompanham nos órgãos sociais do Rádio Clube de Angra, e penso que a todos, considerando o desinteresse que os sócios têm manifestado nesta septuagenária instituição da Terceira e dos Açores. É verdade. Infelizmente, são cada vez menos aqueles que estão disponíveis, interessados, empenhados. Infelizmente, a desmotivação é muita. As dificuldades são ainda mais. Ultrapassá-las não está sendo fácil. E sem mais braços que se unam na força que é preciso para edificar um futuro de outros 76 anos, pelo menos, e sem mais braços para poder todos os dias abrir as portas, acender as luzes, ligar os microfones e levar para a frente a Voz da Terceira, fica manifestamente difícil prosseguir o caminho. Não é Enfim, dia de coisas tristes, mas nos aniversários, nestas datas, devem também deixar-se alertas e preocupações. Não conseguimos celebrar com a dignidade de outros anos, considerando que temos ainda a casa abalada pelos resquícios do incêndio que nos abalou o ano passado. E não foi possível ainda encontrar todos os fundos, reunir todas as necessidades para as devidas obras de rebeneficiação e de requalificação. Não está fácil encontrar novas vozes, jovens que queiram fazer da rádio o futuro que nós, lá atrás, encontramos no nosso presente. Estamos cá, continuaremos com a mesma convicção de que é possível fazer mais, com a mesma certeza de que queremos continuar a fazer melhor, certos de que diferente é o caminho. E enquanto isso, estamos lutando para que a Voz da Terceira possa hoje celebrar os seus 76 anos com a certeza de que tudo faremos para que os próximos 76 tenham tantas ou mais histórias para contar do que aquelas que já estão nos registros da história. Parabéns, Rádio Clube de Angra. Viva a Voz da Terceira.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a SPAIC, prevê até quinta-feira concentrações muito elevadas de pólen na atmosfera para todas as regiões do continente, níveis moderados para os Açores e baixos na Madeira. De acordo com o boletim polínico elaborado por aquela sociedade, o pólen presente no ar provém essencialmente das árvores carvalhos, pinheiro e plátano e das ervas urtiga e parietária. Segundo a SPAIC, devem evitar-se as atividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas. Recomenda ainda manter fechadas as janelas do carro sempre que se viajar para reduzir o contacto com os pólenes. Os motociclistas deverão usar capacete integral. Em casa, a sociedade aconselha que se mantenha igualmente fechadas as janelas quando as concentrações dos pólenes forem elevadas. Foi apresentado o cartaz tauromáquico para a Feira de São João das São Joaninas 2023. Mário Rodrigues, do Rádio Clube de Angra.
São três as corridas da Feira das São Joaninas de 2023. A primeira, no dia do Santo Padroeiro das Festas, apresenta-se como a Corrida dos Focados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Touros de Veiga e Teixeira, cavaleiros António Teles, Tiago Pamplona e Francisco Palha. Forcados, amadores da tertúlia tauromáquica terceirense. A segunda, no dia 25, dedicada ao imigrante, tem o seguinte cartel. Touros, Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar. Cavaleiros, Francisco Palha, João Pamplona e António Teles Filho. Forcados, amadores do Ramo Grande e amadores de Turloque. A terceira, a 1 de julho, é a Corrida dos Matadores. Touros de 4 anos de Rigo Botelho, cavaleiro António Teles, forcados, amadores da tertúlia tauromáquica terceirense e matadores de touros, Luís David Adame e Joaquim Ribeiro Cuqui. O programa apresenta ainda a Corrida das Crianças, duas esperas de gado, várias touradas à corda, uma delas no Porto das Pipas e prémios para as melhores modalidades. Apresentação, bravura, lide a cavalo, lide a pé, pega e capinha. A apresentação da Feira Taurina das São Joaninas de 2023 aconteceu na sexta-feira à noite no Centro Cultural com casa cheia.
As São Joaninas a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.